sujando meu tapete!
Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Eu sou o seu pai.
Hello there.
I'm the doctor.
Ah, já sei.
Hasta la vista.
Eu sou um Jedi. Como meu pai falou.
E a força esteja com você.
Olá, bichas brasileiras! Olá, gatinhas que sabem sambar, gatinhas tupiniquins, mamães maravilhosas, tomam caipirinha, jogam futebol... Enfim, né, viado? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, viado! Eu sou Jorge Hernandes Kido Gonzalez, pra quem não me conhece, também conhecida como... Pedrona Cafetona, e aí por aí vai, né, viado? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Espero que você esteja maravilhosamente bem. Que Jesus pegue a sua bandeira brasileira, entendeu? Vista-se a caráter de trabalhadora proletariada. Que faz dinheiro pros outros. Enfim, né, viado? Não vamos entrar nos conceitos e que Karl Marx já tocou uma vez, né, gata? Como a boneca Karl Marx disse, a bonequinha aqui vai ficar calhada. É o seguinte, viado, espero que sua semana esteja sendo maravilhosa, é uma nova semana, é uma semana de muito trabalho, uma semana de dignificação, uma semana das bonecas, entendeu? Enfim, já perguntado, já criada a empatia entre mim e você, já nos conhecemos, vamos pro momento importante, um momento magnífico, um momento edificador, entendeu? Siga o podcast no @ Bicha Nerd lá no Instagram pra mencionar o viado, pra falar com o viado, pra dizer bicha... Toma jeito nessa tua vida, dá uma crítica construtiva, viado. E como eu já falei, que nem Márcia Pantera... Márcia Pantera, bicho? Silvestre Monsila disse uma vez, mande um ponto de umbanda, entendeu? Uma canção, um hino, uma cantiga religiosa antiga, um negócio, né, bicho? Um babadinho ali. Mande o que você quiser mandar... Mas o importante é seguir a bicha e mostrar pras marcas que estamos aqui. A gente pode fazer, sim, uma divulgação babadeira, fazer uns mimos, ganhar uns dinheirinhos pro podcast continuar. E falando em podcast continuar, olha, penso o link da gata. Ai, como ela já na lista. A minha professora deve estar feliz em que diabo de buraco que ela esteja agora nesse final de semana. Enfim, gatinha, temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Ai, Jorge, por que eu devo ajudar nessa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? É o seguinte, gata, o podcast não anda tão bem assim das pernas já há alguns meses. A gente tá aí tentando continuar com o projeto. É um projeto que eu amo, é um projeto que já vai fazer anos, vai fazer 5 anos daqui a pouco. Já passou de um mandado político, aqui é uma hierarquia, né, bicho? É um... como é? Como é que fala lá da rainha, que se foi aqui já? Bicha, não é matriarcado. Como é que fala, bicha? Eu sou a princesa, né, bicha? A gente não vai morrer nunca. Mas, enfim, já apoia o podcast, pelo amor de Deus, que a gente tá precisando. Você bicha. Você consegue apoiar o podcast a partir de R$6, viado. 6, 10, 20, 30, quanto o seu coração puder dar e o seu bolso puder pagar, né, bicha? Aí você vai ganhar episódios exclusivos, episódios antecipados, os Bichas Express. Tô estudando um jeito de mandar mimo pra casa de vocês. Dizer, viado, toma essa bonequinha aqui enfeitiçada. Toma esse feitiço. Jogar um negocinho assim na cara de vocês, pra vida de vocês prosperar pro resto da vida. E estamos precisando, ajude o podcast a continuar. Semana passada eu postei 3 episódios aí pra pessoas que estão apoiando. Então quem já apoia, eu quero deixar um abraço muito grande. Vocês estão fazendo o podcast continuar. Quem não apoia também, já deixa aí o seguinte: não tem dinheiro pra apoiar, compartilha o podcast, bicha. Manda pra um viado que gosta de cultura pop, gosta da gritaria, gosta de uma coisinha assim bem... Uma técnica, né, gata? Uma coisa renascente. Tu já manda pra essa pessoa que eu vou estar agradecendo. Se estiver no Spotify, já avalia a bicha com 5 estrelas pra o Spotify firmar a gente, viado. Ia ser tudo uma exclusividade babadeira. Mas enfim, já apoia o podcast, apoia.se/podcastbichanerd lá no Apoia-se. Os links estão na descrição. O link tá no Instagram também. Vá lá, tá na link da bio. Se você precisar e não souber onde achar, me pergunte no Instagram lá no direct que eu vou estar mandando o link pra você. O link está aí embaixo, qualquer agregador, simbora pro episódio falar sobre o Brasil, dali! Já vamos começar o episódio dessa semana, né, viado? É o seguinte, hoje vamos falar sobre Brasil. O tema é Brasil e cultura pop, Brasil e novela, Brasil e cinema, Brasil e cultura, entendeu? Hoje estamos muito tropiquenhas, tropicalíssimas. Hoje vamos falar sobre a nossa cultura. Não vamos ficar aqui com síndrome de vira-lata, entendeu? Ai, porque os Estados Unidos é melhor. Não, viado, pelo amor de Deus. Bota na sua cabeça que o Brasil também é uma potência cultural, entendeu? É uma potência... Não, bicha. Assim, eu conversando com alguns amigos, eu vejo que as pessoas, elas têm essa visão, entendeu? Muitas, eu tenho amigos que gostam de cultura pop também, assistem muitos filmes, muitas séries. E, bicha, as gatinhas não têm o repertório brasileiro, entendeu? Não têm o repertório da própria casa, entendeu? Não sabem pra onde vai, não sabem os filmes que tem pra assistir, não sabem nem os clássicos, viado. Um dia desse eu tava falando com a bicha não sabia o que era Cidade de Deus. Eu lembro até hoje, bicho. Eu conversando com ela, eu toquei no assunto de Cidade de Deus. Ela, Cidade de Deus, viado. Eu falei, viado, você não sabe o que é Cidade de Deus? Ela falou, não sei o que é Cidade de Deus. Mostrei o trailer pra ela, disse que nunca assistiu na vida, bicha. Mas enfim, eu também não vou acabar vindo aqui julgando essa pessoa não, viado. É uma pessoa novinha, entendeu? É uma pessoa mais nova. É uma ninfeta, né, gata? Nasceu um dia desse, saiu da caixa um dia desse. Eu já sou Kakura, quase lá. Tô no meio dos dois mundos, dos melhores dos dois mundos. Entre pessoas velhas e pessoas novas, eu estou no meio, entendeu? Sou dessa geração. E é isso, gato. Não vou entregar a minha idade, não. Vocês que lutem. Mas assim, vamos já começar a falar aqui que o Brasil... É, sem essa coisa de se vitimizar, viu? Pelo amor de Deus. O Brasil, gata, ele é... Como é que eu posso dizer? É uma potência, entendeu? O Brasil é um país cultural, é um país que tem várias culturas. De norte a sul, a gente tem muita cultura, viado. Muita cultura! A gente tem nordeste, a gente tem norte, centro-oeste, a gente tem meio, trás, cima, baixo, bonita de frente, bonita de costa. E por aí vai, né, gata? E com tanta... Como é que eu posso dizer? Com tanta cultura, com tanta criatividade, com tanta arte, aí a gente acaba vendo e surgindo essas pessoas que fazem arte, dizem que fazem arte, a gente vê que essa arte é feita, a gente vê filmes independentes muito bons, entendeu? Não sei vocês, se vocês acabam assistindo, mas eu acabo assistindo alguns curtas brasileiros que são maravilhosos, gata, que assim... Bicha, é melhor do que muito filme que eu já vi de Hollywood, viu? Então é isso, o Brasil, ele é um país muito criativo, entendeu? Eu vou chegar lá pra falar sobre as vivências de brasileiros, da gente que mora no Brasil, né? Eu, por enquanto, ainda moro no Brasil. Ah, bicha, é tão bom porque vai embora. Cadê as caipirinhas, caipirinhas, morenas? E por aí vai, né, gata? Mas enfim, eu quero, sem brincadeira agora, eu já quero entrar na pauta falando sobre os clássicos. Como eu falei, tem muita gente mais nova que não conhece os clássicos. Como eu tava falando com a bicha não sabe o que é Cidade de Deus. A bicha nunca assistiu Cidade de Deus, nunca viu um trailer de Cidade de Deus. Eu acho que nunca falaram pra ela, né? Ou já tocaram no assunto e ela não percebeu. Mas assim, a gente tem os clássicos. Quando se fala em cinema brasileiro, a gente tem aqueles filmes que a gente guarda no coração ou que são memoráveis. A gente tem Auto da Compadecida, que é um filme maravilhoso, bicha. Tem algumas coisas erradas, politicamente erradas hoje em dia, mas aí como eu já falei em outros episódios, é decorrência da época, entendeu? Não se pode repetir hoje em dia, tanto que é um filme tão memorável que deu tanto dinheiro, entendeu? Porque se não desse dinheiro também, ia ficar esquecido pelas produtoras. Mas a gente vai ter uma sequência de Auto da Compadecida 2, a gente vai voltar com os mesmos personagens, as pessoas que infelizmente faleceram não vão voltar, mas as que estão vivas hoje em dia vão celebrar a obra que foi Auto da Compadecida. Bicha, deixa eu respirar que eu tô ficando seca. Mas assim, eu gosto muito de Auto da Compadecida. É um filme que, assim, é notório. É um filme que... Bicha, tem muita coisa errada ali. Mas é um filme que mostra a essência do que é fazer comédia no Brasil. Eu vou chegar lá um pouquinho também, né? Nesse formato mais... comedialístico, novelístico, novelástico, não sei como é que fala isso, mas assim, hoje a gente tem outro clássico, como eu posso dizer, Cidade de Deus mesmo. Cidade de Deus é um filme que, bicha, lá fora Cidade de Deus é um dos melhores filmes de todos os tempos, de todo o planeta, gata, de todo o mundo. Um filme que se destaca do Brasil e que tá aí nas listas de melhores filmes de... Bicha, pare pra pesquisar agora quando você tiver, porque eu sei que você tá no ônibus escutando isso, né, gata? E não dá pra puxar o celular no ônibus, que é meio complicado. Mas assim, quando você tiver um tempo, você pesquisa. Ou se você já pesquisou, como eu fiz, que é melhores filmes de todos os tempos pra assistir. Gata, Cidade de Deus sempre está nas listas. Quinto lugar, quarto lugar, terceiro lugar, sexto lugar, por aí vai. Mas sempre tá no top 10 assistir tanto lá fora quanto daqui. E, viado, é um filme magnífico. Aquilo ali é cinema puro, bicho. Aquilo ali é o trabalho das bonecas botado na, assim na tela e dito, ó, é arte, entendeu? A gente vai ensinar como fazer um filme bem feito, um filme bem construído, um filme bem escrito, ou um filme coeso, né, Marvel? Um filme que tem começo, meio e fim, e que tem uma narrativa maravilhosa e super interessante, que não adianta nada um filme ser bom e não ser interessante, né? Até um filme não é interessante, não tem nada a agregar, não tem nada a dizer, e a gente não quer ver os personagens. Aqui é o contrário, a gente quer ver os personagens. E Cidade de Deus é um filme assim, maravilhoso, gata. É um filme que eu me lembro. Eu acho que eu já assisti mais de 5 vezes de tão bom que é, entendeu? Eu acabo não voltando pra alguns filmes, assistir várias e várias vezes, porque a gente já assistiu e eu tenho a memória fotográfica, né, viado? Fica na minha cabeça. Mas é um filme tão bom, tão bem construído que, bicha, eu sempre acabo voltando. Outro clássico que a gente tem que envelhecer super mal, que nem inglês, que o pessoal adora, eu gosto muito mais. O pessoal gosta, tá aqui na lista, vamos falar. Tropa de Elite. Gata, o Tropa de Elite 1 é um filme que, assim, não é aconselhável que se tire alguma mensagem dali, né, meu amor? Ah, bicho, aquele filme ali é triste, gata. Hoje em dia, com uma vivência totalmente diferente, uma cabeça totalmente diferente, porque eu venho da quebrada, né, bicho? Eu venho de lugares que são invadidos por polícia direto, entendeu? Atrás de pessoas, entendeu? E assim, tem muita coisa errada naquele filme. É um filme que, sim, tem uma tecnicalidade bonita, entendeu? Pra época. Mas é um filme que não tem uma mensagem muito boa, não, viu? Principalmente o primeiro filme. O segundo filme, eu vi que deram uma mudança em algumas coisas pra ficar um pouquinho mais politicamente correto, mas nunca assisti, não. Nunca cheguei pra assistir, não. Talvez eu assista esse filme hoje. Talvez. Se eu tiver tempo, se eu tiver coragem, eu assista. Vamos ver outro clássico, viado. Clássicos da televisão brasileira. A gente tem mais o quê? A gente tem Que Horas Ela Volta, como é o nome daquele filme, bicha? Bicha, agora esqueci que é da moça lá. Ai, que ódio, que era pra ela ter ganhado o Oscar, mas não ganhou. Ai, viado, aquele filme lá que a gente sabe qual é. Quando a gente fala em Brasil, a gente tem muito conceito do clássico. Mas a gente também tem que se atentar que a gente tem filmes novos saindo, entendeu? Filmes que podem virar clássicos e filmes que têm que ser aclamados. Mas a gente acaba focando muito nos clássicos. Tanto que vocês viram que eu foquei só na coisinha aqui mais antiga, na coisinha assim que teve um... Como é? Não é Spotlight. Como é o nome, bicha? Ai, americanizada não, bicha. Os holofortes, entendeu? A gente acabou focando em coisas que tiveram holofortes diferentes. Entendeu? A gente fala muito sobre clássico e sobre o que já passou, mas a gente acaba de, como eu posso dizer, de enaltecer o que a gente já tem, entendeu? Porque o Brasil não só se faz de clássico, a gente tem coisas novas também. E aí a gente entra na questão da banalização do cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro não é levado a sério no Brasil, infelizmente. A gente tem o caso do Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, o filme que ganhou o Oscar, que é um filme maravilhoso, que eu já falei aqui, que é um filme 10 de 10. E assim, Bong Joon-ho fala que lá na Coreia, a questão de você colocar dinheiro... Tava até falando isso com um amigo meu há alguns meses atrás. Ai, bicho, a minha memória é maravilhosa agora. Minha memória... Bicho, se tem coisa importante pra falar, eu acabo não lembrando. Uma coisa que passou assim, batido, eu acabo lembrando, viado. Coisa de meses atrás. Lembro nem o que eu comi ontem. Mas enfim, né, bonecas? Bong Joon-ho fala que lá na Coreia, a questão do audiovisual é muito implementada na questão da educação das pessoas. O cinema, ele é valorizado. O cinema, ele é... Como é que eu posso dizer? Como é aquela palavra? Como é a palavra? Bicha! Como é a palavra, ele é incentivado, entendeu? Por organizações públicas, pelo Estado, ele é incentivado. E aí eu paro pra pensar, como eu falei com meu amigo, se a gente tivesse essa questão de, olha gente, vamos dar dinheiro aí pra vocês fazerem esse filme, façam o mesmo filme, mostrem a cara do Brasil lá pra fora, pra outros países que não sejam só os Estados Unidos, entendeu? Outros países de origens diferentes, entendeu? Vamos mostrar nossa cultura pra essas pessoas, vamos entrar nos festivais de Cannes, Oscar, festivais indies, vamos mostrar a nossa cultura. Mas acaba não sendo, e a banalização do Brasil com relação ao cinema é isso, gata, é isso. Porque eu fico muito triste com essa questão, porque a gente não tem esse incentivo de lugar nenhum. Às vezes eu vejo muito produto, como eu falei pra vocês, eu vejo muito filme, muita série indie, muitos curtas-metragem indies, que vem de lugar nenhum, que vem de pessoas que só tem, como eu posso dizer, um caldo de cana, entendeu? Um sorriso, uma bolsinha e a vontade de fazer algo histórico. E saem coisas maravilhosas com um orçamento pequeniníssimo, bicha. Às vezes tirado dos seus próprios bolsos. Então, pra falar sobre banalização, a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Aí falando sobre essa chacularização do Brasil, essa banalização, a gente tem pessoas brasileiras, entendeu? A gente tem brasileiros que fazem pouco caso dessa questão do cinema brasileiro. Ai, ah, o cinema brasileiro é ruim, só tem filme ruim, o Brasil não tem filme bom. Bicha, você que não tá sabendo ver, bicha. Entendeu? Você que não tá procurando os lugares direito. Tá aí olhando os bueiros em vez de olhar pras vitrines, entendeu? Em vez de olhar pra quem tá na sua frente, pra quem tá debaixo do seu nariz. Porque a gente tem muito filme bom. A gente tem muita gente boa fazendo muito trabalho bom aí fora. Você que não tá vendo. Você que acaba apostando o seu dinheiro em algo mais do mesmo, meia boca, aquela coisona mais formatinho, entendeu? E aí a gente entra na questão que tá até aqui na pauta, que é o formato novela. Muita gente não gosta e eu vejo muito produto do Brasil com esse formato mais novelístico. Lá fora a gente também tem, gata. E ninguém fala nada, entendeu? Agora, quando a gente vira aqui pro Brasil, as pessoas... Ai, mas é uma novela. Ai, parece uma novela que não sei o quê. Meu cu, bicha. Meu cu periférico. O Brasil, ele tá cheio de formatos diferentes. O que você acaba consumindo é o formato novela. Tem gente que gosta? Tem gente que gosta. Tem gente que odeia? Tem gente que odeia. Eu, particularmente, não gosto, entendeu? Quando é essa coisa mais novelística, essa coisa mais comediona, que é no... Bota comédia em tudo. É aquela fórmula batida de bota comédia escrachada pra fazer sorriso e acabou-se. Não, a gente tem muito produto, a gente tem muito, muita série, muito filme que abordam outros temas, que abordam outros gêneros cinematográficos, como drama, a gente tem a comédia em si, a gente tem o suspense, a gente tem vários e vários tipos de coisas, mas as pessoas acabam só focando no água com açúcar, entendeu? Infelizmente. E aí, você gosta do formato novela? Eu particularmente não gosto, entendeu? Não vou chegar aqui e vou mentir, dizer que gosto, não gosto. Entendeu? Não é um formato que me agrade muito. Quer dizer que eu vou dizer que todo um cinema, toda uma indústria cinematográfica é ruim? Não, jamais, gata, jamais, jamais, jamais. E quando a gente para pra pensar, esse pensamento, ele é passado de pessoa pra pessoa, e às vezes as pessoas nem assistiram um filme ainda, nem assistiram um trailer, mas já tem esse preconceito na cabeça dizendo que é um filme ruim porque parece uma novela. E chegou a cuspir aqui. Enfim, viado, enfim, existe esse incentivo e essa questão que a gente passa de pessoa pra pessoa, que a gente já tá acostumado com aquele pensamento cool, né? Aquele pensamento cool. Ai, bicha, deve ser americanizada, viado. Tu é brasileira, bicha, pelo amor de Deus, fala português, mano. Enfim, gata, a gente acaba passando por tudo isso e passando isso pra outras pessoas também. Então vamos se atentar um pouquinho com o que a gente tá falando, vamos se atentar um pouquinho pra quem a gente tá falando, como a gente tá falando, porque existe muito trabalho bom aí fora e a gente acaba focando no que não presta, entendeu? É igual negatividade, tem muita coisa positiva acontecendo, mas a gente foca no que não presta, entendeu? Então para de ser doida, viado, para de ser doida. E aí pra fechar aqui, eu já queria dizer que a importância, como é que posso dizer? É importante, entendeu? Mostrar essas outras vivências, mostrar esses outros lados, essas outras lutas. O Brasil, ele não é só samba, entendeu? Você que mora no Brasil, eu que moro no Brasil, a gente sabe que o Brasil não é só comédia, entendeu? A gente tem muita coisa triste, muita corrupção, muita coisinha acontecendo por debaixo, né? Dos nossos narizes, por debaixo das cortinas, igual a Gretchen esperando de trás das cortinas. Muita coisa acontecendo. A gente tem documentários mostrando a dureza do que é o Brasil. A gente tem filmes mostrando que é a dureza do Brasil, a dureza do trabalhador, a dureza de quem acorda 5 horas da manhã pra ir trabalhar, fica 2 horas na porra de um ônibus, entendeu? A gente tem muita coisa acontecendo, mas a gente acaba com esse preconceito, a gente acaba esquecendo essas obras-primas e deixando de viver isso, porque a gente já focou no que não presta, gata, no que não presta. Lá fora tem muita coisa que não presta também, viado. Aqui não tava falando pra um viado um dia desse, que o viado falou pra mim e disse que tudo no Brasil não presta. Ai, porque a política no Brasil não presta, porque as novelas não prestam, porque a forma de contar, porque os livros... Viado, tu é brasileira, bicha! Se você não se agarra naquilo que é seu, as pessoas vão depredar aquilo e você tá depredando junto com as pessoas de fora, viado. Bicha, pelo amor de Deus... Em nome de Jesus. Ah, viado, pelo amor... Parece um bolsonarista agora falando, né? Não, mas é sério, bicha. é importante você mostrar essas vivências, essas lutas diferentes pra pessoas de fora, entendeu? Pra pessoas de fora e pessoas de dentro também que acabam se esquecendo das suas próprias lutas. Então o cinema brasileiro, pra mim, ele é importante, viado. A importância do cinema brasileiro é tal como a importância de qualquer outra obra cinematográfica, entendeu? Qualquer outra obra de cultura pop. A importância é a mesma. Se tem uma mensagem pra dar, uma mensagem pra falar, gata, é importante, entendeu, gata? Entendeu ou não entendeu? O que é que eu tô sendo enviado? Então para, bicha, de babar ovo de gringo. Tem sim coisas cinematográficas maravilhosamente lá fora perfeitas. Tem também, tem filmes muito bons como tem aqui fora. E como tem muita porcaria lá fora também, como tem porcaria aqui dentro em qualquer outro país. As pessoas estão livres pra fazer seus filmes e se tiver dinheiro pra fazer, eles vão fazer. Então se é bom ou ruim, cabe a qualquer um, né, mamãe? Esse foi o episódio dessa semana, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se atentado à questão da importância do cinema brasileiro, tenha mudado alguns conceitos, né, gata? Tenha botado você pra pensar, entendeu? Se não botei, pense depois, tá bom? Um beijo, apoie o podcast, siga o podcast no Instagram e tchau, tchau!